FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Sabes tu que a mão poderosa que desfez um império também era suave como a rosa? A mão poderosa, sabes tu de quem era? Sabes tu que a voz de água incendiada, terrestre impulso em que se afogou seu dono, cantou sempre a vida? Dessa voz incendiada, sabes tu quem foi o dono? Sabes tu que aquele vento que bramia como um touro noturno também era a onda que acariciava? O vento que bramia, sabes tu de quem era? Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Que bela maneira de começar a terminar esta semana de Cantos Rádio aqui com vocês. Inesquecível, Castanheira, Eduardo Castanheira, aniversariante de hoje, violonista de mãos cheias, magnífico, mestre, luthier, professor de tanta gente boa, baita, guitarrista, violonista, performer, cara que produz um evento impressionante de encontro internacional de violão, enfim, como é bom se lembrar, além do mais, quando a gente ainda de Inhapa é amigo do cara, Eduardo Castanheira tocava Oblivion, que quer dizer inesquecível, por isso que já comecei dizendo inesquecível. Como inesquecível é o Piazzolla, o autor dessa maravilha, como inesquecível é aquilo de que a gente falava antes. Quem sabe do que a gente falava antes naquele ó de casa? Era Nicolás Guillén, o grande poeta cubano, num poema que se chama Lenin. Esse lindo poema, procurem esse poema, que é um trecho apenas e é traduzido por mim. Esse lindo poema fala sobre o próprio Vladimir Lenin, que a gente menciona hoje por ser o dia em que ele proclamou a vitória da Revolução de Outubro. E alguém vai dizer, mas esses comunistas esculhambam tudo porque nem é outubro? Pois é, aí tem aquela história dos calendários, seguia-se um, segue-se outro, procurem que se encontra. Enfim, a Revolução de Outubro oficialmente se encerra no que para nós e hoje é o 8 de novembro. Bueno, tanto quanto, será que tanto quanto? Acho que isso é discutível, mas assim como, vamos dizer assim então, assim como a Revolução Francesa, que levava para outro marco do ponto de vista da posição política ao longo do tempo, ao longo da história, da mesma maneira, são eventos que criaram popularmente, em grande parte, a ideia de revolução. E alguém das ciências humanas vai discutir em que caso se está falando de fato de uma revolução ou não, a partir do ponto de vista sociológico, a partir do ponto de vista da ciência política, da economia, mas o fato é que é um termo que se usa a rodo, que se usou a rodo no Rio Grande do Sul, que se usou pronunciando com B e U, vai dar revolução. Eu gosto muito desse negócio da revolução. Claro, para quem viveu 93, 23, essas coisas todas. É interessante trazer o marco histórico real em si da Revolução Russa, claro que é. Mas também o quanto ele mexe com esse imaginário e cria um pouco essa, ou fomenta, ou consolida essa ideia revolucionária ou de revolução. Estamos com esse fato, estamos com esse aniversário, estamos com um grande criador, um grande músico argentino, um grande compositor, daqui a pouco vamos dizer quem é, estamos até com a data de fundação de uma cidade emblemática para a qual se escreveram maravilhas em poesia e em música. Mas estamos principalmente com a presença da Marília Cosby, essa escritora que, para mais dados, está cevando um mate gajeta para entrar no ar daqui a pouquinho aqui na beira do voo conversar conosco. Estou enxergando aqui uma linda de uma gajeta, muito bem comprada, bem escolhida, do casco grosso, nem grande nem pequena. O topetinho está bem feito. Estou narrando o mate da Marília Cosby, essa grande escritora, essa amiga, e que vai trazer aqui um pouco da sua atividade, sobretudo, vamos dar o spoiler total hoje, que é sexta-feira, sobretudo do título com o qual está trabalhando nessa edição da feira, que é o Mugido, que é uma coisa magnífica, uma coisa fundadora, num ponto de vista muito legal. Enfim, ela vai dizer isso melhor do que ninguém, mas da literatura feminina deste lugar do mundo. Então tá, assunto de dar água pela aba da carona. Antes dela vir para a beira do fogo, sabe aquele papo de revolução que eu estava dizendo? Vamos ouvir Hermano Dame Tu Mano, Damián Sánchez e Jorge Sosa, na interpretação da Mercedes Sosa. Existem outras legais de Hermano da Metumano, mas essa é a classicaça. Vamos escutá-la. Ela era meio lado B, né? Não era das mais ouvidas da Mercedes Sosa. Em seguida, no universo de Borges. O que, que o Borges tem com isso? Depois eu explico, solta lá.
Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera. Sin distancia ni fronteras, que pongas alto a la mano. Sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera que el clamor americano levante pronto la mano al señor de las caderas. Ya, mira adelante, hermano, en esta hora primera de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Todo espelho me vejo num labirinto de Borges. Quando me encontro e me perco no que me prende e me foge, porque não olho pra dentro igual aos olhos de Borges. Meu canto escorre pra fora, folheta quebrada, apenas canta o que chora, ferido da própria espada, tendo o ciclo da espora na pampa desconsolada. Pois nos porões da memória, por não ter chave, não entro. Meus olhos de olhar pra fora não sabem olhar pra dentro. Pois nos porões da memória, por não ter chave, não entro. Meus os olhos de olhar pra fora, não sabem olhar pra dentro. Meus olhos de olhar pra fora, não sabem olhar pra dentro. Face que me revela, na face lisa do vidro, me faz prisioneiro dela, num estranho refletido. O mundo externo é uma cela, onde me encontro detido. Eu vivo fora de mim, cada verso que foge se perde pelos confins, nas setas do meu alforje. Eu vivo fora de mim, e cada verso que foge se perde pelos confins, nas setas do meu alforje. Eu sou o inverso de mim, no universo de Borges. Eu sou o inverso de mim, no universo de Borges.
Não sei por onde começa o elogio, e mais ainda vendo que é ao vivo, porque não tinha essa lembrança, essas palmas ao final demonstram isso. O canto do Chico está maravilhoso, Chico Sarati aí. O tema é lindo. Vanidade é um dos autores, já falo do outro. E o arranjo magnífico, enfim. Muita coisa bonita no universo de Borges. Alguém perguntará, mas o que, que tem a ver o universo de Borges com a Revolução? Bom, um cara daquele tamanhão tem a ver com qualquer grande tema que a gente quiser encontrar na obra dele. Mesmo que a gente, mas o Borges não era o mais revolucionário do mundo? Certamente não, para muitos aspectos não. Mas Borges é Borges e as coisas cabem no Borges quase como no Aleph. O negócio é assustador. Mas o motivo dessa música linda tá aí é uma brincadeira. Brincadeira sempre entre aspas, porque ninguém brinca por brincar aqui, né? Mas é porque o outro compositor é o Lenin Nunes. E eu vou trazer alguns Lenins ou Lenines. Como é que se faz esse plural? Uns Lenins? Pode ser. Vai parecer aquele bichinho, né? Que aparece. Bom, ele não vem ao caso. Naqueles desenhos. Não, aquele é outro bicho. Enfim. Nós vamos ter alguns Lenins da cultura do Sul da Terra, da música do Sul da Terra, para homenagear aquele 8 de novembro de 17, do qual eu falei, enfim, que naquela época era outubro. A Revolução de Outubro e a proclamação do seu sucesso nesta data. No universo Borges tinha esse pretexto e todos os bons motivos que são evidentes. Antes disso, Hermano Damiano Mano, Damiano Sanches, grande Damiano Sanches, da orquestra Damiano Sanches, e Jorge Sosa e a Mercedes Sosa. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. De que revolução está falando a Mercedes Sosa? Será a mesma de que falam os caras que falam da Revolução Farroupilha? Será que é da mesma de que falam os caras de São Paulo na Revolução de 24? Difícil, né? Mas, de alguma maneira, todas estão enfeixadas por alguns fatos históricos, como pode ser a Revolução Francesa lá no fim do século XVIII, como pode ser, certamente é, a Revolução Russa de 17. mas o prometido é cumprido. A pausa é só porque eu estava puxando um pouco do meu mate aqui, um sorbo, como dizem os castelhanos, na bela cuia de gajeta que eu já estava namorando antes, vocês viram. A gente tem a sorte de mais uma vez conversar aqui na beira do fogo com a Marília Cosby. Muito obrigado.
Eu que te agradeço. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes.
Tô fazendo um barulhinho aqui. Quem lembrou do Glênio Fagundes? Sempre é bom lembrar do Glênio Fagundes, que gostava de fazer esse ronquido. Às vezes a gente tá no Uruguai, na Argentina, os caras não gostam de roncar, mas a gente aqui ronca, né? Quando toma mate. Marília, prazer nosso. Uma generosidade tua num dia de agenda, de correria, aqui pela feira. Enfim, conversar um pouco com a gente. A gente já conversou sobre várias coisas tuas, sobre os baobás do fim do mundo, sobre as doçuras. Eu quase disse doçuras, porque fica mais doce. Aquele belo abraço da antropóloga com a escritora, que é aquele trabalho. Mas hoje a gente fala sobre o mugido. Aqui nesse pedaço de mundo, no Rio Grande do Sul, em que muita gente conhece, tem no ouvido aquela bela música que o Hortaça canta, Rio Grande, berro de touro. Olha, gostou da entonação? Ela é do Rio Grande, se tá mal feito ela vai dizer, parece um baiano fazendo sotaque. Mas não é do berro do touro que tu fala, ou é também?
Não, não é, Demetrio. Tô falando do mugido da vaca. Às vezes as pessoas me perguntam o que significa esse nome. É um mugido da vaca, significa um esforço imenso de olho, bucho, língua, rumen, para fazer aquele som. Né? Daí surgiu esse livro.
Tem uma imagem dramática, triste, dura, que tu narras em algum momento, que é um pouco geradora dessa ideia, né? Dessa metáfora. Ou não metáfora, né? Até que ponto é metáfora, né? Aquela coisa que a gente fala dos povos originários. O cara diz, eu sou o tucano. Sabe que linda figura disso? Não, não, não. Eu sou o tucano. Acho que tem um pouco assim, né?
É, por aí, porque até foi bom tu falar em metáfora. Porque tem muito a ver com o que eu tentei... O processo, né? De fazer o livro. Que foi justamente tentar não tratar de metáforas. Né? Tentar trazer tudo para a metonímia, assim, tipo, não é um texto que está trazendo significados, ou não é uma leitura que eu, não foi uma escrita que eu me propus a ser representativa, né? Ou que foi escrita a partir de um intelecto, não, foi muito abalada, assim, por uma leitura de uma autora ticana chamada Gloria Anzaldúa. Foi uma das precursoras do feminismo da diferença, né? Que ela era uma mulher, no seu tempo, chamada de cor, né? Porque ela não era negra e não era branca, e enfim, tem uma obra riquíssima. E ela fala em algum momento de escrita encarnada. Né? E aí eu fiquei muito afetada por essa ideia, assim, de escrita encarnada, né? Como escrita encarnada. E fui indo, fui experimentando e fui me dando conta que era por aí que o processo... estava se dando dessa experiência que, né, com as vacas, que é da minha vida, né, que é da minha vida mais primitiva, mais remota, assim, né, desde que eu nasci. Não sei quando é que eu fui a primeira vaca. Né, não sei
lá
quando...
no Rio Grande.
Lá no Rio Grande. E da minha vida depois como antropóloga, né, que foi quando eu retorno para esse ambiente do campo, da pecuária gaúcha aqui, de conviver novamente com essas grandes mamíferas, né, e especialmente nos partos delas, né, então fui fazendo diários, que era uma experiência que me era muito tocante para mim, desde a infância, eu acho, né, e aí, abalada pela Gloria Anzaldúa, eu fui fazendo esses experimentos, assim, comigo, né? De como seria uma escrita encarnada. E aí fui tentando, pensei, bom, primeiro vamos tentar abolir as metáforas. E vamos tentar escrever com o corpo, né?
Com a carne.
Com a carne, e que alguém leia com a carne, né? E como é que vai, isso vai afetar essas, quem ler dessa forma. E aí, por isso que o livro começa falando em uma desarticulação, né? Que é uma desarticulação da própria fala. da própria palavra escrita, da nossa linguagem falada, da nossa linguagem escrita, né? É óbvio que a gente não fica nisso, porque a gente não suporta. É insuportável a gente abrir mão da palavra, da linguagem escrita, da linguagem falada. Mas faz parte do processo esse insuportável, da dor de cabeça, da dor de barriga. Tem processos bem prazerosos também. Mas então a escrita encarnada é um pouco isso, né? Não é também uma metáfora. É um processo muito visceral e epitelial.
E de alguma maneira, não sei se estaria, estou exagerando dizendo isso, mas de alguma maneira deixando de lado, a não ser no que é inevitável, o simbólico, né? É coisa.
É coisa, é a palavra ato. Que eu já tinha estudado como antropóloga muito com feitiçaria, sobre outros modos de lidar com a palavra. E um deles era a feitiçaria. E aí tinha essa ideia de palavra ato. Então a palavra não é algo que não é necessariamente algo. Eu não estou querendo aqui dizer que a gente agora não vai falar mais de significado nem de símbolo, não é nada disso. Mas experimentar outras relações com a palavra. Que a palavra não necessariamente ela está significando algo a mais ou algo que está por trás daquilo que ela nos afeta. Então foi um pouco por aí. Acho que isso tem vários desdobramentos. Então não tinha como não ser também um pedaço de carne meu. Então o Gido é de alguma maneira um pedaço de carne meu. É um livro que, em termos de gênero, eu digo sempre que ele é poesia, eu reivindico poesia para ele, porque muito menos pela forma ou pelo conteúdo, mas pela liberdade que ele se propõe. Então, para mim, poesia é essa liberdade. Então, isso também cola bastante, né? com trânsitos. Muitos, né?
Pois é, eu fico pensando, talvez não tenha a menor necessidade de te questionar, de me questionar, ou de questionar sobre essa oposição, inventar essa oposição. Mas tu é uma militante do acadêmico, do científico também, né? Científico, enfim. Do mundo acadêmico, da pesquisa, do trabalho a partir da antropologia, enfim, mas tu tem esse rigor. Essa coisa que a gente associa a um rigor formal. E ao mesmo tempo, e metodológico, e ao mesmo tempo tu diz, não, eu na poesia, que é uma coisa da tua vida inteira, né? Ela tem que ser liberdade, né? Como é que uma coisa conversa com a outra?
Eu acho que isso é o rigor. Um rigor bastante indisciplinado. Que é a maneira como eu me relaciono com a própria antropologia, né? Então, às vezes, essas fronteiras não estão... Aliás, na maioria das vezes elas não estão fixas, né? Onde começa a antropologia, onde termina a poesia, deixou de me interessar, né? Porque eu vi potência nisso e não tenho como fazer de outra maneira. Tem dado certo, tenho gostado do que tem acontecido. Tenho. Acho que reverbera bastante, reverbera... Como Gido, a primeira edição dele é de 2017, né? Essa é a terceira edição brasileira. Tem uma edição portuguesa. Pela Douda Correria, né? Então todas bem doudas e bem corajosas, como, né?
Que bom.
É impossível não fazer essa...
Impossível e, puxa, absolutamente preciso.
Alusão ao nome da nossa editora, porque somos colegas de editores, de editora, editora Coragem, que está trazendo essa nova edição. Então eu acho que é um livro que, de certa maneira, me enche de vida, assim, me renova, porque toca outras mulheres, né? Acho que outras artistas também, teve em 2018, as Tubas fizeram um musical inspirado na obra, né? Que é a Fernanda Copatti, a Clarissa Ferreira, a Emily Borghetti, a Maurina Bauer, a Thaís Prado, a Giovanna Montini. O próprio o álbum da Clarissa Lavaca, né? Traz muitas emanações do Mugido, então, né?
Que bom. Pois é, eu não sei se dou esse spoiler aqui, se faz diferença isso, mas tem uma coisa muito bonita aqui que é quando tu cai dentro do livro, né? Quando tu cai dentro do livro, vou de óculos ou sem óculos aqui? O pessoal não tá me vendo, vou correr atrás dos meus óculos aqui. Tá dedicado para as vacas loucas. E para a China, uma cadela policial que foi condenada à prisão perpétua por cometer canibalismo. Não necessariamente nessa ordem. Bueno, aí tem uma experiência como aquela experiência que me impressiona, que eu te comentei antes, que era a vaca com a cria atravessada, que é uma coisa que eu escutava muito quando era pequeno, o meu pai dizendo que se puxava na cincha de um cavalo. Meu Deus do céu, que coisa horrível.
Tá com, né, trator, Demetrio.
E agora essa cadela policial, essa China aqui, que também é caminho teu, né?
Sim, era uma cadela que eu tive, que se chamava China, que era policial, e que foi condenada a ficar presa pro resto da vida, porque comeu outros cachorros, filhotes de uma outra cachorra. E só que ela também já vivia presa, né? Ela já vivia encarcerada. Então, foi a primeira, uma grande amiga que eu tive. E eu quis dedicar esse livro a ela.
E ela não comeu a própria cria, porque isso acontece por razões que os caras gostam de explicar por aqui, por ali e tal. Não, ela comeu as crias da outra.
Acho até que comeu as dela também. Nem lembro direito, foi bem, poxa, bem horroroso.
Bueno, a prisão perpétua é demais, é, seja como for. É. Canibalismo não é pouca coisa, né? Mas a prisão perpétua é demais. Tu queres dizer, tu... Eu fiz aqui essa inconfidência da dedicatória, né? Mas tu queres dizer alguma coisa do Mugido, escolhida por ti?
Ah, um texto que eu tinha falado.
Porque eu tô aqui afirmando isso todos os dias, que é um tesouro a gente ter... A gente tá no rádio, a gente tá com a voz, mas a gente ter a voz de autor e de autora... que está acontecendo durante todos os programas aqui, para mim é uma coisa que as pessoas acham muito legal. Mas é claro, quem gosta de dizer suas coisas, tem gente que não gosta, e a Marília já veio fazer isso muitas vezes.
Eu me lembrei da situação que a gente viveu no lançamento da primeira edição, que eu vim no teu programa com a editora da época, a Juliana Travassos, que era carioca, a primeira editora do Mugido era carioca. E a gente tentou ler esse poema, eu comecei a chorar, não consegui, passei para ti, quando eu te olhei tu tava em lágrimas, e a gente acabou passando para a editora, que tinha um super sotaque carioca, e ela conseguiu terminar de ler o poema.
Tinha então... sotaque carioca, mas não chorou?
Não.
Juliana,
conseguiu,
valeu.
Terminar, conseguiu terminar, vamos ver se a gente consegue hoje.
Não tem como esquecer isso. Oblivion.
Então, a grande menarca. Esse é bem articulado. Nunca que eu vendi um boi gordo... Nunca que eu comprei um potro do mesmo sangue que eu. Com Nossa Senhora das Cabeças de Vaca faltei. Nas poucas promessas que fiz, não fiz por merecer nada que prestasse. E eu sei onde tudo começou. A maldição dos imprestáveis. Pequeno, ouvi uma voz vinda do alto, farfalhada entre bigodes, me dizia um dia, isso tudo vai ser teu. Juro por Deus, eu não via nada. Entre as tábuas da porteira, nada que eu pudesse chamar de meu. Não se via nada. Era céu e pasto e miragens de lonjuras. Juro por Deus, eu não via nada. Minha Nossa Senhora do prolapso vaginal não tinha nada ali naquilo tudo. Foi ali. Ali naquela coxilha do chasqueiro eu ganhei um mundo. Uma égua rosilha que morreu baguala. Uma terneira mocha que se largou no primeiro boiadeiro que passou. Consegui, né? Até o fim.
Inteirinho.
Não, e é um poema que eu acho até meio debochado.
Tu deve ter lido de lá pra cá algumas vezes, o cara vai preparando um pouquinho o espírito, né? É uma beleza, é uma beleza. E aqui tem provocações, como deve ser, como é, com todo artista, deliberadas ou não, né? Porque alguém tentando cercar... circunscrever o linguajar popular, né, para algum método, para alguma corrente de pensamento, para isso, para aquilo, para tradicionalista, estranharia a égua baguala, né? E a baguala no feminino é uma palavra que eu ouvi toda a minha vida, desde criança. A ideia do bagual virar um grande epíteto do masculino, com brincadeira ou sem, né? Com afirmação puramente machista ou por gozação, não importa. Essa associação de bagual a masculino, que pode ter uma etimologia até no bago. Pode ser, não tem problema nenhum. Agora, a palavra baguala, que dá nome a um formato musical lindo lá da Argentina, mas aqui, como adjetivo, e assim, nesse caso, como substantivo. Uma égua baguala, um animal fêmea, baguala, né? É uma coisa que não se diz por aí. E que faz uma inversão parecida com a do berro do touro e do mugido da vaca.
Convenhamos, né, Demétrio? Tudo é motivo para que não se fale na mulher, porque é um medo muito grande dessa desordem, de toda essa... que eu vou te dizer? Subversão, eu diria, de simplesmente existir, né? Então há um esforço cultural, eu diria, no sentido mais profundo do termo, né? Não só na produção cultural, mas no cultural mais estrutural mesmo, de invisibilizar essa presença, né? Então, adjetivos, substantivos, tendem a se agarrar na criação de grandes ícones boludos.
Sem dúvida nenhuma. Sendo baguais.
Baguais.
Tá ótimo. Exatamente, é assim. É assim, e a gente precisa de grandes esforços energéticos, intelectuais, artísticos, para subverter de vez com isso, mas também dentro das nossas bolinhas, estou falando de mim como aliado nesse caso, vamos também com os nossos pequenos esforços, porque não se pode só ficar elogiando quem faz algo lindo como esse trabalho e ficar de fora da briga nos outros momentos, sim, né? É fácil? Não, em absoluto. Mas, bueno, aqui estamos, né? Não há ordem de desencilhar, já que falamos em revolução hoje. Marília, sempre é um papo magnífico, que dá vontade de seguir fim de semana dentro. Mas, enfim, temos ambos trabalhos outros a fazer. Fim de semana dentro, eu disse, tu tá no domingo autografando o Mugido, ali na praça, enfim, convida as pessoas pro que tu quiseres.
Às 18 horas do domingo a gente vai estar autografando, mas eu vou chegar um pouco antes na banca da Coragem ali para tomar um mate, quem quiser chegar, pegar seu livro por ali.
Tá bonita a banca, né? E a Mayara tascou um teto vivo lá, uhum, com punks, que tá um barato também, eu passei lá hoje, tem um monte de coisa boa. Enfim, tá aí. Marília Cosby, se tu me autorizares, eu encerro o nosso papo, além de te agradecer muito, com o que está na contracapa do teu livro. Que é para mandar esse recado aqui para o pessoal que está escutando. Antes disso, deixa eu dizer para o Elton. Elton, fazemos assim, ó. Bota, eu ia fazer surpresa, mas não dá aqui. Mas é que tem tudo a ver. Quando eu encerrar essa leitura, que é curta, La Vaca Estudiosa. Eu já te mostrei isso alguma vez. É a Maria Helena Walsh. É sensacional essa La Vaca Estudiosa, com a inteligência da Maria Helena, que não é pouca coisa. Em seguida disso, por favor, Os Cinco Siglos Igual, que aí eu quero falar daquele tal compositor que eu ensaiei e não disse quem era. Marília, graças uma vez mais.
Que agradeço.
E é assim que tá a contracapa, ó. Mais ou menos que um livro, isto é um êxodo de uma tal condição humana. O mugido foi a ação escolhida para essa desarticulação. Parem para ver uma vaca mugir. Já nem digo ouvir. Ouvir é difícil. O mugido de uma vaca. Parem para ver e procurem a próxima nota. Em que palavra daria aquela melodia? Aquele esforço todo de goela, olho, bucho, língua, rumen. Que fecunda epifania valeria aquele esforço todo? Traduzam o mugido. Graças.
Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió:
¿Por qué no puedo estudiar yo?
La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco.
Los chicos mirábamos risa y nos moríamos de risa.
La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. En ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca.
Rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, 5 siglos igual.
Genial, né? Bonito até não poder mais. E todo mundo vai recordar sempre Leon Rieco por esses 5 séculos igual, feito, é claro, nos 500 anos da invasão do continente. Mas, na verdade, é uma parceria com o Luiz Gurevich, que é quem está de aniversário hoje. O cara que é de 58 e que tem algumas coisas maravilhosas, inclusive com gente de nova geração. O Leon já é mais da antiga, super atuante, claro, mas ele também tem muita coisa boa com o Rally Barrio Nuevo. Vou ver se eu trago, se dá tempo pra gente passar alguma coisa disso hoje. Mas a gente ouviu 5 siglas igual, com a Mercedes Sosa e o auxílio luxuoso do Jaime Torres, no charango mais bem tocado de todos. Antes disso, aquela incrível La Vaca Estudiosa, como incrível é a Maria Helena Walsh, com o grupo Las Carretas Argentinas. Eu prometi uns Lenins, ou uns Lenines, fiz até uma piada sem graça com Lemur. Então é assim, ó, Leão do Norte é o Lenine. O Lenine com o Paulo César Pinheiro, um tremendo de um tema. Em seguida, eu também prometi formas de falar em revolução. Escutem a moda da revolução sobre o movimento paulista em 24. Solta lá.
Aqui em São Paulo, para mim já não foi bom. Pela notícia que corre, o revoltoso tem razão. Eu estou me referindo a essa nossa situação. Se os revoltosos ganharem, aí eu pulo e rolo no chão. Quando cheguei em São Paulo, que cortou meu coração, vi a bandeira de guerra lá na torre da estação. Encontrava gente morto por meio dos quarteirão. Dava pena e dava dó, aí era só da judiação. Na hora que nós seguimos perseguindo o batalhão, saímos por baixo de balas sem ter aliviação. Teve gente ali deitado sem a levantar do chão. De bomba lá em São Paulo, aí roncava que nem trovão. Isidora retirou lá pro centro do sertão. Potiguara acompanhou pra fazer a traição. Isidoro mandou um presente que foi feito por sua mão. Acabaram com Potiguara e acabou um valentão. Nós tínhamos 42 que atirava noite e dia. Cada tiro que ele dava é só mineiro que caía. Tinha um metralhador, escangalhava quanto havia. Os mineiros com os baianos, com os paulistas, não podia.
Tá aí, essas revoluções do imaginário brasileiro, americano, sul da terra, não são as revoluções na castiça definição científica, né, das ciências humanas, não são, mas é um barato esse negócio. E essa gesta de 24, estou pensando num lindo trabalho de quadrinhos do alemão Guazelli, que é muito interessante, naquele momento super conturbado da República Velha e do tenentismo, enfim, esse evento de 24, que parece isolado num ano e num lugar do país, é algo muito expressivo, muito importante. Moda da Revolução. Eu que estou dizendo assim, eles escreveram Revolução mesmo. Cornélio Pires e Arlindo Santana são os autores. Quem cantava era Mineiro e Manduzinho. Mas bueno, gente, antes a gente ouvia o Leão do Norte, o Paulo César Pinheiro e o Lenine, falando sobre artistas, falando sobre, enfim, sobre o povo brasileiro, sobre o mameluco. Mas para trazer esse outro Lenine, eu vou trazer outro Lenine para a gente escutar aqui, dos três que eu separei. Mas antes, deixa eu dizer para vocês, lembrá-los, que domingo é dia do Outro Fogo lá, que é o mesmo, lá da TV. E a gente tem um belo papo com o Fausto Prado e o Caetano. E além do papo com os dois, enfim, que já é um papo muito musical, depois a gente tem um belo bloco com o trio Los Pampas. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver esse outro Lenine aí, que ainda nos dá tempo, o cantador do Dori Caymmi com Nelson Motta, pelo Lenine Guarani. Solta lá.
Preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. amor não esconde o seu cantar. Canta ao mundo que vê e pro mundo que vi, meu canto é dor, mas é forte pra espantar a morte, pra todos ouvirem. Servem meu canto e eu, sim, meu peito a um amor que não morreu. Ai, se eu soubesse ao menos chorar, cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida e a morte, amor. Ai, eu cantador de uma vida perdida sem amor. Ai, eu cantador, canto a vida e a morte, canto amor.
A gente fica por aqui uma semana com Cantos do Sul da Terra, até segunda-feira com o nosso programa.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.